Agora são 11 horas e 15 minutos. Nosso assunto agora é cooperativismo. Cooperativismo, a gente sabe que na nossa região tem o IE responsável por ser um dos grandes fatores de desenvolvimento regional. Não só o cooperativismo agrícola, grandes cooperativas na nossa região já fizeram história desde a economia cafeira, mas também cooperativas, por exemplo, de crédito, crescimento econômico, envolvimento de pessoas. Mas cooperativismo vai além disso. E eu tenho para falar sobre cooperativismo, ninguém mais, ninguém menos, que geógrafo, especialista em cooperativismo, há anos trabalhando com o sistema cooperativo, pesquisador, inclusive, do sistema cooperativo, Marcos dos Reis Anin. Marcos, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Gilson, bom dia, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, bom dia aos ouvintes da CBN.
Eu sempre gosto de entender um pouquinho a história do cooperativismo, né? Porque o cooperativismo na nossa região, no sul do Brasil, ele tem um papel singular, diferente de outras regiões do país, mas no sul do Brasil em especial. Como é que é essa história do cooperativismo no Brasil?
Nós temos aí, falando a nível mundial, para trazer um pouco para o Brasil, Gilson, nós temos aí 175 anos esse ano de cooperativismo, de história, né? Começou lá em Rochdale, em 1844. E nós não temos assim, uma data precisa da chegada do cooperativismo aqui no Brasil, mas o que nós temos de dados mais concretos é o próprio Sicredi, né? Que tem aí mais de 100 anos de história. E começou lá na Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, onde o padre Teodoro Amistad, na época, ele trouxe, além da Bíblia na bagagem, ele trouxe o cooperativismo, né, como uma forma de desenvolvimento econômico e social. E tudo começou no Rio Grande do Sul, né? Alguns historiadores relatam cooperativas de trabalho em Minas Gerais, mas enfim, nós temos aí no Brasil mais de 100 anos de histórias do cooperativismo aqui no Brasil. Recentemente, a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, soltou uns dados muito interessantes, até gostaria de falar a respeito deles. Eu não sabia que a dimensão do cooperativismo mundial estava assim tão enraizada, vamos dizer assim, né? Só para você ter ideia, nós temos no mundo hoje, né, soube disso a semana passada, 3 milhões de cooperativas, Gilson.
3 milhões?
3 milhões de cooperativas. E
cooperativas institucionalizadas.
Cooperativas institucionalizadas. Desse total de cooperativas, nós temos 1 bilhão e 200 milhões de associados no planeta Terra. Nós temos 200 e poucos países, se não me engano, no mundo. Nós temos em 150 países do mundo algum tipo de cooperativa. Nós estamos falando aí de 425 mil funcionários, empregos diretos gerados só pelas cooperativas brasileiras. 6.800 cooperativas brasileiras hoje na atualidade, né? Então, são números assim que realmente...
A maior parte dessas cooperativas estão em que setor, Marcos?
Nós temos no Brasil hoje 14 ramos do cooperativismo nacional, né? Temos aí o cooperativismo que você já comentou há pouco, cooperativismo de crédito, cooperativismo agropecuário, cooperativas especiais, habitacionais, eletrificação rural, de turismo, enfim... Não se tem essa história de alguma forma de você procurar desenvolver alguma atividade econômica que você não possa organizar forças e desenvolver isso através de uma cooperativa. Hoje a concentração desses ramos virou 7, na verdade, mas na verdade são todos esses que eu relato. No Brasil são 13, 14 ramos, aliás, que envolve todas as necessidades. Então, no Brasil, como eu estava falando dos números do cooperativismo nacional, trouxe os dados aqui. Nós temos no Brasil, como eu disse, 430 mil funcionários. O dado interessante, que eu achei aqui bastante relevante, que segundo o IBGE, nos últimos 4 anos houve um incremento de 5% na empregabilidade no Brasil.
Né? Do sistema cooperativo?
Não, do sistema
econômico total.
Econômico total, geral. 5%. As cooperativas geraram 18%, Gilson. Isso é dado concreto. Nos últimos 4 anos, cooperativas de todos os ramos aumentaram em 18% o número de emprego nas cooperativas.
O potencial dela é 3 vezes maior do que o potencial da economia de uma forma geral.
Na contramão da crise do emprego. Então, é uma coisa que a gente tem que ressaltar, né? Então, no Paraná, hoje, nós temos 82 mil empregos só das cooperativas agropecuárias.
Ô Marcos, deixa eu te falar, por exemplo, que o sistema
cooperativo... Isso é um dado muito interessante.
O sistema cooperativo, ele chega a ser uma resposta para tempos de crise. Quer dizer, em épocas de crise, ele aumenta mais, ele cresce mais. Ela acaba sendo uma viabilidade para quem está no mercado em recessão, por exemplo.
Veja bem, Gilson, eu não estou dizendo que o sistema mercantil não emprega, que o sistema mercantil não gera renda, não gera tributos e tudo mais, mas vejam bem. Nós, quando a gente tem uma necessidade, por exemplo, vamos citar a questão dos produtores rurais, né? Vamos pegar a nossa região aqui no estado do Paraná. Nós somos diversas empresas multinacionais aqui em Maringá, na região, no oeste do Paraná, no Paraná como um todo. Temos diversas cerealistas, ótimas empresas, não estou dizendo que são ruins. Mas aquela história que a gente sempre ouviu, né? Inclusive, dizia o Luiz Lourenço, que é presidente da Cocamar, né? Ele diz assim, o sistema cooperativista é o único que vai dar a cara para bater. E é interessante isso. O que, que é dar a cara para bater? É procurar uma gestão democrática. Quanto tempo nós vamos ficar aqui na região? É quanto tempo o quadro social determinar que nós vamos ficar aqui na região? Quanto tempo essas empresas, essas cerealistas, essas multinacionais vão ficar aqui na região? Nós não sabemos. Nós sabemos da noite para o dia que determinada empresa foi embora e ela não tem mesmo que dar satisfação para a sociedade, claro. Porque não é obrigação dela. O do cooperativismo, sim. Inclusive, é um princípio universal do cooperativismo, é a gestão democrática.
Então, você
essa dá a cara para bater.
E o sistema cooperativo, de certa forma, ele é mais sólido enquanto empreendimento econômico.
Só para você ter ideia, Gilson, nós não temos nenhuma empresa do ramo agro, vamos dizer assim, aqui no Paraná, que esteja numa mesma localidade há mais de 40 anos. Não temos nenhuma. Aí se você citar as cooperativas, nós temos o caso da Frisia, que é a antiga Batavo, que está há 93 anos na região dos Campos Gerais. Nós temos a Cocamar com mais de... Está com 50, 56 anos, se não me engano, de existência. Temos a Cuomo, temos a Cooperativa Integrada, temos várias outras cooperativas... Estão há mais de 5 décadas aqui. E aqui vão continuar por quanto tempo? Não é por quanto tempo o presidente da cooperativa ou o conselho definir que vai ficar. É por quanto tempo o quadro social determinar que vai ficar. Recentemente, eu fiz uma entrevista com 20 produtores. Essa é um dado interessante. 20 produtores rurais, por conta do estudo que eu estou fazendo, numa determinada região aqui do Paraná. E o que é interessante, Justo, dessas propriedades, que foi, eu procurei essas pequenas propriedades rurais para ser objeto de pesquisa até da minha dissertação. E o que é interessante é o seguinte, Zanin, eles falavam para mim, Zanin, eu estou feliz porque eu estou vendo uma perspectiva do meu filho estudar, fazer o curso de administração, de agronomia, de zootecnia, de contabilidade e continuar aqui na minha propriedade rural. Sabe por quê? Porque aqui eu tenho suíno, aqui eu tenho frango, aqui eu tenho grãos, aqui eu tenho peixe. Aqui eu tenho uma diversificação da atividade que uma delas vai buscar o interesse, uma identidade desse meu filho, ele vai ficar perto de mim. E quem é que oportuniza isso? O sistema cooperativista. Onde que eu vou buscar dinheiro? Uma cooperativa de crédito. Está aí o Sicoob, está aí o Sicredi, está aí o Cressol, que disponibiliza isso também. Muitas vezes sem depender de outro banco.
Né? A gente sempre comenta, às vezes, com condições financeiras, até de ajuda com juros, com forma de viabilização de empréstimos, diferente do capital financeiro normal, né? Tradicional.
Mesmo que, a gente fala sempre assim, Gilson, mesmo que a coisa esteja, vamos dizer assim, pareia, né? Como a gente brinca, mas de quem que é a cooperativa? É do Poder Social, então. Não é do Luiz Lourenço, não é do Haroldo Galassino, não é do Irineu, não é dos presidentes das cooperativas, são do quadro social. Então, o resultado que ela gera positivo, obrigatoriamente, de acordo com seus estatutos sociais, ela devolve no final do ano, numa Assembleia Geral, equitativamente para o seu quadro social, ou seja, na proporção das suas operações. Então, o quadro social ele tem que entender o seguinte, que quanto mais eu movimento com a minha cooperativa, mais condições ela tem de se sustentabilizar, de ficar mais sustentável, vamos dizer assim. E mais condições eu tenho de ter uma renda melhor. Eu vou ter o preço que eu tenho no mercado e o resultado disso é meu. Eu vou ter uma cooperativa sólida. Então, eu vejo assim, pela questão da sucessão mesmo, que é um negócio sério, né? Hoje a sucessão é um negócio seríssimo, tanto das cooperativas como também no campo ou qualquer outro tipo de cooperativa. Quem é que vai suceder esse negócio? Quem é que vai estar aqui amanhã? Então, você tendo uma empresa que você está, de uma certa forma, participando do planejamento estratégico dela, eu consigo ver perspectivas para o meu filho amanhã ou depois continuar na atividade. Isso é muito interessante.
Aí tem uma coisa, a cooperativa trabalha com, e vou pegar essa questão de gerações, né? Uma das grandes questões das empresas é a sucessão. Né?
Sim,
e você
sim.
Trabalha com sucessão em cooperativas.
Certo. Né?
E tem uma outra coisa importante, que as cooperativas trabalham com uma economia que não é uma economia efetivamente formada por grandes empresas. São pequenos empresários, pequenos produtores que se reúnem para fazer um determinado tipo de produto ou ação econômica. Né? E eles têm que competir, às vezes, com grandes empresas. Como é que você associa família, cooperativa num determinado setor e competitividade, por exemplo?
A, a complicação, eu não digo nem complicação, né? Nós temos, no, pra, talvez para responder essa pergunta, nós temos na figura do associado, ele é três coisas ao mesmo tempo. Três coisas ao mesmo tempo. Ele é dono da cooperativa, o que ele quer? Ele quer resultado. Ele é fornecedor da cooperativa, o que a maioria das vezes ele quer? Receber o maior preço pelo produto que ele está entregando. Ele é cliente da cooperativa, o que ele quer? Ele quer comprar na cooperativa e pagar o menor preço.
Tudo que é o inverso, porque a mesma pessoa querendo isso é complicado.
Como que você fecha essa conta? Não tem como fechar essa conta. Então, talvez a resposta seria o quê? Uma ação, uma administração, uma gestão de forma racional. Gilson, você está entregando esse produto na cooperativa, nós vamos pagar o preço que dá para pagar para você por causa do mercado internacional e não o preço que você quer receber. Gilson, você está adquirindo esse produto na cooperativa, seja um empréstimo, seja alguma coisa assim, nós vamos vender para você pelo preço que a gente pode vender para você e não o preço que você quer pagar. Para a gente fazer de tudo para chegar no final do ano, além de ter uma assembleia bacana, a gente devolver uma sobra de exercício para você. Então, nós estamos num mercado, né, competitivo, extremamente voraz, então a gente tem que estar totalmente atualizado o tempo todo para que o que esteja fazendo algo que venha realmente ao encontro das necessidades do quadro social.
Aquela coisa de você ter a cooperativa, uma busca, claro, ela de certa forma precisa de rentabilidade.
Claro, tá? É uma empresa.
Mas efetivamente ela não tem o olhar sobre o lucro que uma empresa tem.
Uma cooperativa foi constituída para quê? Para prestar serviço para o quadro social. Que serviço? A necessidade desse quadro social. Quem é que paga essa conta? O quadro social. Se ele pagar mais, sobra. É dele o dinheiro. Se pagar de menos, ele tem que pagar a conta. Simples assim? Simples assim. A cooperativa é uma empresa, mas não pode deixar de ser uma empresa cooperativa onde tem a participação democrática de todos.
Marco, para encerrar a sua conversa, tem um trabalho que se desenvolve.
Sim.
Inclusive é uma forma de trabalho que você já faz um bom tempo, que é no sistema cooperativo. De falar de cooperativa além do que a gente conhece como cooperativa.
Muito bom.
Que envolve família, envolve pessoas. Eu queria que você faça um pouco disso. Existe um lado do cooperativismo, vou chamar de cooperativa social, como é que a gente pode chamar isso?
É interessante, eu assisti uma palestra uma vez do professor Roberto Rodrigues, que foi presidente da Aliança Cooperativa Internacional, foi ministro, inclusive, da Agricultura. Eu tive a oportunidade de ter aula com ele na USP. Ele dizia o seguinte, uma coisa muito interessante. Falou, o que é uma cooperativa? Cooperativa é como se fosse um avião. Tem a asa social e tem a asa econômica. Eu nunca vi um avião voar com uma asa só. Eu nunca vi uma cooperativa pender só para questões econômicas e sobreviver. Eu nunca vi uma cooperativa pender só para as questões sociais e sobreviver. Então, a grande função e a dificuldade dos gestores das cooperativas é buscar esse ponto de equilíbrio entre as questões econômicas e as questões sociais. O que são as questões sociais? São os treinamentos, as capacitações, é se dar a cara para bater, que o Luiz Lourenço tanto fala, é estar com a comunidade, se preocupar com a comunidade, a questão da gestão, do planejamento estratégico, assim, essa via de mão dupla. O que é a questão econômica? É viabilizar a atividade dele. Ninguém entra numa cooperativa, Gil, só por causa dos pinheirinhos de rocha dele. Não entra, ele quer ganhar dinheiro, ele quer ter uma estrutura sólida, né, que condiz às suas necessidades e sobreviver da sua atividade, independentemente de qual seja. Então, a cooperativa ela tem que pender sempre essas questões econômicas e sociais. Assim dizia Roberto Rodrigues, todo presidente com uma mentalidade puramente capitalista quebrou a cooperativa. Todo presidente com uma mentalidade puramente socialista quebrou a cooperativa. Essa é a dificuldade, então, que tem que se fazer. É esse ponto de equilíbrio entre as duas necessidades, econômicas e sociais. E para isso, Gilson, para encerrar, ele tem que estar muito perto, muito próximo do quadro social, para que realmente essas necessidades todas venham ao encontro das necessidades do quadro social, que é para isso que existe.
Marcos dos Reis, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson, essa oportunidade. Bom dia a todos.
Conversei com o geógrafo, ele é especialista em sistema cooperativo, pesquisador do sistema cooperativo, trabalha inclusive com consultoria em cooperativas, Marco dos Reis Anin. Falamos um pouco sobre o que é o cooperativismo, a importância dele, como é que ele se estrutura, a finalidade do cooperativismo, que na nossa região, no sul do Brasil, é fundamental.